nós aprendemos, né, que uma das maiores conquistas, um dos maiores tesouros que cada um de nós pode ter dentro de si, são as nossas amizades. E as nossas amizades, muitas vezes, elas são feitas através do nosso dia a dia, do nosso comprometimento com essas pessoas, principalmente numa relação de trabalho, numa relação de respeito, numa relação de verdade. Ainda hoje, depois de muito tempo, né, da vinda desses nossos grandes irmãos, como foi o caso de Jesus, ainda nós não compreendemos a extensão e a profundidade daquilo que ele queria dizer para cada um de nós. Né? Jesus, naquele tempo, ele foi um modelo a todos nós. E ele podia ter feito as coisas de uma forma muito diferente. E ele não fez. Por quê? Porque tudo tinha que ser feito daquela maneira. Se ele não quisesse ir para a cruz, ele não iria. Mas por que ele foi? Né? Por que ele fez aquilo que ele fez ao ponto de nós denominarmos, né, o Cordeiro? Ou seja, aquele que vai e que não resiste. Sabe que vai passar por um suplício e ele não resistiu por nenhum momento. E aí, depois, lá na ceia, que hoje nós interpretamos essa ceia até de uma forma muito diferente, né? Na ceia, ele se dá, né, aos apóstolos, dizendo para que eles fossem, né, o corpo dele, para que eles fossem o sangue dele. Por quê? Porque ele, Jesus, né, teria terminado a missão dele. Ou seja, questão de 3 dias depois daquilo que aconteceu, ele ia ser crucificado. Então ele disse assim: eu dou para cada um de vocês o meu corpo e o meu sangue, em prova, em testemunho, a um compromisso maior. Mas qual é o compromisso maior? Não, o que ele queria dizer com tudo isso? Ele queria realmente dizer com tudo isso aquilo tudo que ele sempre falou. O que é gerado pela carne é carne. O que é gerado pelo Espírito é Espírito. Nós temos 2 corpos, né? Simplesmente, vamos falar de uma forma sucinta, simples. Temos 2 corpos. E esses 2 corpos vivos, eles trabalham, eles vibram. E cada um deles precisa e vibra em leis específicas. E como eu tenho que alimentar o meu corpo físico, eu tenho que alimentar o meu corpo espiritual. Porque como o meu corpo físico, querendo ou não, ele produz, né? Eu não consigo ficar parado, eu não consigo ficar sem pensar. O meu corpo perispiritual, o meu corpo espiritual, a minha alma, também não. Então, quando ele se entrega na cruz, né? Ele realmente está demonstrando o quê? Que a vida continua. E a preocupação que a gente tem que ter com aquilo que resiste, que é a nossa alma. E não o corpo que vai ser enterrado, obedecendo uma lei material. Que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Né? Então os corpos, como os vêm da terra, eles vão para a terra. E assim continua. Agora o nosso corpo perispiritual, não. A nossa alma, não. E como tal, a nossa alma, ela precisa de um cuidado diferente. E aí, ele exatamente deixou essas linhas. Ele não disse para que a gente comesse ele, ou bebesse ele, para que nós pudéssemos realmente ter, né, o discernimento, ou a força, ou a coragem que ele teve. Não. Ele quis dizer o quê? Eu dou, estou dando o meu exemplo a cada um de vocês, e cada um de vocês, seguindo o meu exemplo, devem fazer a sua parte. Toma a tua cruz e me siga, ele diz. Né? Ele diz, toma a tua cruz e siga-me. Então, cabe a cada um de nós realmente começarmos a entender essa grande distinção dos corpos, né? do que é material e do que é espiritual. Do que é um Natal material e do que é um Natal de congraçamento, um Natal de interiorização, um Natal de silêncio, um Natal de compromisso com aquilo que ele nos ensina, né? E muitas vezes a gente continua, digamos assim, ainda, como ele diz, né, cegos, sem compreender um monte de coisas e levando aquela nossa vida de uma forma comum e esquecendo o princípio de todas as coisas. O princípio de todas as coisas. Se como hoje existe uma lei, uma das leis, que é a gravidade, é uma lei material. Se eu pego isso aqui e solto, ele cai. Dependendo da altura, ele se espatifa. É a gravidade, é uma lei material. Só que existem leis espirituais. A gravidade tu enxerga? Não. O som tu enxerga? Não. As ondas de rádio tu enxerga? Não. Elas existem? Claro. E a lei, né, de ressonância, a lei de afinidade, aquilo que ele nos ensina de uma forma simples, quando ele diz, né, tu é responsável por pensamentos, atitudes e palavras. Então ele está dizendo como funciona. Aí ele diz, né, reza para quem te calunia, faz o bem para quem te faz o mal. Qual de nós, 2000 anos depois, faz isso? Nenhum. Nenhum. Aí eu peço para nós, qual de nós tem força aqui dentro? Nenhum. Nós somos fracos, fraquinhos. Por quê? Porque nenhum de nós acredita naquilo que ele mostrou. Nenhum de nós entendeu o que ele quis dizer. Nós nos preocupamos mais numa mesa linda, repleta, né, em presentes, não sei lá o quê, convidar as pessoas, do que de repente tu te preocupar em tu te sacrificar, dizer, não, hoje não, vamos fazer um pouco diferente, né? Vamos gastar um pouco menos e vamos ajudar alguém, ou vamos fazer de uma forma diferente, mais simples, e vamos abrir o Evangelho, ou vamos fazer uma oração antes de nós já almoçarmos, ou jantarmos, ou fazermos a ceia. Mas não, muitas vezes a gente se esquece de tudo isso. Mas por que a gente se esquece? Porque nós não estamos alimentando o nosso corpo, né? A nossa alma, ao ponto de termos essa força espiritual, de realmente resistirmos a esse ímpeto, né? Resistirmos a essa correnteza, a essa torrente, né? Que é a mídia, que é a televisão, que é o que o materialismo nos impõe, e determinando que tem que ser assim. E muitas vezes, né, o que a gente faz? A gente se perde. E ele dizia, de que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Né? De que adianta tu ganhar, né, um monte de coisas e tu te perder a ti mesmo, não saber quem é que tu é, não saber o que, tu faz, não saber de onde que tu vem, para onde que tu vai, quais são as atitudes, por que de repente, né, tu perdoaria, ou por que de repente tu rezaria? Vejam bem a profundidade disso. Rezarmos para quem nos calunia. Fazer o bem para quem nos faz o mal. Por que ele falava isso? Ele falava isso para a alma eterna, né? Para aquele ser que está aqui dentro de nós. Que esse ser tem que fazer o quê? O bem. Mesmo que ele tenha me feito o mal. Eu tenho que fazer sempre o bem. Até quantas vezes eu vou perdoar? Até 7 vezes? 70 vezes, 7 vezes, num só dia. Ou seja, sempre. Por quê? Porque a partir do momento que tu manifesta o bem, a partir do momento em que tu consegue trazer o que ele ensinou, né? A força interna que tu tem, ninguém vai te tirar. E a força interna que tu tem, ela te pertence. E tu vai continuar com ela. Mas é que nem um fogo. Se tu para de botar lenha, ele morre. Tu tem que continuar botando essa lenha. E botarmos essa lenha é exatamente o quê? É a nossa leitura, é o nosso compromisso com as coisas, né? O nosso trabalho, a nossa preocupação com as pessoas, de nós observarmos o nosso semelhante, acabarmos totalmente com o julgamento, parar de julgar, né? Porque ele, porque o outro, porque aquele outro, porque lá, porque ali, porque lá. Parar com tudo isso aí. A gente vai ver o quanto nós vamos nos sentir mais leves. O quanto nós não vamos mais precisar, né, correr, que nem está todo mundo correndo, para não chegar a lugar nenhum. Quando que na realidade tu poderia fazer o quê? Simplesmente, né, fazermos poucas coisas e bem feitas em relação ao nosso próximo, em relação aos nossos familiares, em relação àquilo que está ao nosso redor. Então, muitas vezes, um dos maiores tesouros que a gente tem são os nossos amigos, as nossas amizades. Mas por que que nós somos amigos de determinada pessoa? Porque a gente se conhece. E nós estarmos hoje, em 2017, e não conhecermos o pensamento de Jesus, eu diria assim que nós estamos perdendo uma oportunidade de ouro. Uma oportunidade de ouro de assumirmos um caminho verdadeiro. De assumirmos um caminho construtivo. Um caminho que Ele não exige nada. Ele nunca pediu nada demais de cada um de nós. Ele só quer o nosso melhor, que a gente faça. Ele julgou alguém? Nunca. Ele apontou um defeito? Nunca. Nem lá Madalena, né, que apontou lá. Ele condenou Madalena? Nunca. Ele vai condenar nós? Nunca. O que Ele quer de cada um de nós? Atitude, compromisso com aquilo que Ele ensinou. Quando nós tornamos os nossos pais que morreram vivos, é porque nós pensamos neles e manifestamos eles. E quando nós tornamos, né, uma verdade viva, é quando a gente vive essa verdade. E vivermos uma verdade é vivermos a verdade que Jesus nos ensinou. Que foi um irmão maior nosso, um irmão mais velho, né? Um irmão mais velho que disse assim para nós: olha, eu já passei por tudo isso. Ele mesmo diz, nessa geração não se passará sem que tudo aconteça, ou seja, nós vamos ficar por aqui até aprender, né? E até que nós não aprendermos, nós vamos sofrer, porque nenhum de nós quer evoluir pelo amor, todos nós evoluímos pela dor, pelo sofrimento, que é o que a gente está vendo ali fora, ao invés de tomarmos, né, aquilo que Ele nos ensina e vivermos no nosso dia a dia, nós continuamos às vezes distantes. Então, por isso, que nessas datas, e que cada um de nós possamos ter nele, né, um companheiro, um amigo, uma pessoa que temos uma afinidade e que encontrando nele, digamos assim, essa força, a gente possa ter a coragem de falar lá para os nossos filhos, para os nossos netos, né, dizer assim: vamos agradecer a Deus nosso Pai, Jesus nosso irmão maior, por tudo isso que a gente conquistou. Vamos agradecer, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Porque na realidade, né, na profundeza, na grandiosidade daquilo tudo que Ele nos ensina, Ele diz: todo aquele que me nega, eu o negarei. Agora, todo aquele que me afirma, eu o afirmarei. Ou seja, nós somos instrumentos, e a partir do momento que eu manifesto uma coisa que eu aprendi, que eles me ensinaram, eles estão comigo. Agora, quando eu faço uma coisa pela minha cabeça, em não perdoando, em não compreendendo, em não, enfim, negando, o que que acontece? Eu me isolo, eu ando sozinho, eu não dou continuidade a um processo evolutivo. Por isso que nesse Natal, né, principalmente nós aqui, possamos dar exemplos, né? Mas não aquela coisa que nem ensinava Jesus, né? Ele diz assim, que quando tu vai rezar, não vai rezar lá na praça para que todo mundo veja, né? Vai lá no teu quarto, quietinho. Ou seja, que as nossas atitudes elas sejam de humildade, de grandeza, de silêncio, mas que a gente faça alguma coisa maior em assumindo uma postura de conhecimento, uma postura de entendimento, de afirmação em relação ao aniversariante que é Jesus, né? E quem sabe podermos nos aprofundar um pouquinho na vida dele. Existem livros fantásticos, como foram citados, né? Existem livros do Ramatiz, existe o próprio Evangelho de Jesus, um espetáculo, né? Existe a vida de Jesus ditada por ele mesmo, um livro fantástico, que a gente pode conhecer um pouco mais a essência, o pensamento. E aí, nas nossas horas difíceis, nas nossas horas de fraqueza, quando eu estou com fome, o que eu vou fazer? Eu vou na geladeira, digamos. Na questão espiritual é a mesma coisa. Quando eu estou carente, aonde eu vou? Eu vou num amigo. Eu vou numa pessoa que me escuta. Eu vou em alguém que me ampare, né? E espiritualmente falando, Jesus digamos assim, esse é o nosso irmão maior, porque ele diz, ninguém vai ao Pai senão por mim, né? O caminho, a verdade e a vida. Então a gente, todos nós do Divina Luz, desejamos a todos vocês, né? Natal é segunda, isso. Então desejamos a todos vocês um Natal de paz, né? Um Natal de atitude, um Natal de comprometimento em relação àquilo que a gente conhece. De uma forma simples, de uma forma humilde, que a gente possa, junto às nossas crianças, né? Junto às pessoas que estão com nós, sermos cada vez mais humanos, pessoas de bem, pessoas que acreditam no que fazem, porque acreditam naquilo que tem atrás delas, que são esses nossos irmãos maiores, e que acreditam que vale a pena fazer o bem, porque fazendo o bem a gente se sente bem, e é isso que vale a pena.